Esta é a história de um velho G.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão de Mosca.
Do meu bairro, do teu bairro, ou de um bairro por aí.
Para hoje vou concretizar uma vontade que já há muito tinha, de poder recuperar algum trabalho que fui fazendo ao longo destes últimos anos, de trabalho em rádio. Para hoje vou recuperar uma entrevista que fiz há pouquíssimo tempo, foi em julho, ao rapper guinense Alan Halloween. É um rapper, ou seja, trabalha no género do hip-hop. E esta foi realmente uma das entrevistas das quais mais me orgulho e também tenho noção de que correu bastante bem, até porque o Alan é um artista muito interessante. A preparação foi completamente diferente porque foi pela primeira vez um artista de hip-hop que eu fui entrevistar, além dos Shabazz Palaces, mas este, sobretudo pela importância que tem na comunidade lusófona. O Alan Halloween é realmente um dos rappers mais influentes dos últimos anos em Portugal e não só, sobretudo nas comunidades africanas e que falam a língua portuguesa. E é um artista cáustico e que por vezes é mal interpretado. Poderão conhecê-lo se não conhecem o seu mais recente álbum ou os seus outros dois álbuns, sobretudo pela canção Um Dia na Vida de um Dread de 16 anos, né, possivelmente o seu trabalho mais conhecido. Mas este seu último álbum, que é realmente um dos álbuns do ano, chama-se Híbrido e foi também tema de conversa. Vemos um artista multifacetado, com pontos de vista muito válidos, letras muito bem conseguidas. O próprio conceito do álbum, musicalmente, as várias canções são muito diferentes entre si. Há vários pontos altos e que vamos ouvindo ao longo desta entrevista, três músicas pelo menos deste seu último álbum Híbrido, mas temos também conversas sobre as suas influências, sobre as suas convicções políticas e também algumas questões que eu fui levantando também em relação ao seu novo álbum, a temas que o próprio levanta no seu novo álbum. Uma das perguntas que eu acho que correu melhor e que deu asa a uma boa resposta e uma boa linha de ideias foi a pergunta em relação ao livre-arbítrio. Há uma música neste seu novo álbum chamada Livre-Arbítrio. Tem também um vídeo que eu acho que ficou muito bem conseguido no YouTube. Na altura senti que eu e o Alan estávamos a falar de coisas diferentes, mas algo que eu aprecio nas entrevistas e sobretudo neste tipo de diálogos é que no final, e sendo se a entrevista correu bem, temos sempre a possibilidade de fazer uma espécie de diálogo silencioso com as ideias da pessoa que foi entrevistada. E isso aconteceu comigo. No final desta entrevista ouvia e reouvia algumas vezes, porque acho que o Alan levantou pontos muito interessantes e tivemos realmente algumas perguntas que correram muito, muito bem. Resta-me apenas pedir desculpa por não vos poder trazer já uma nova emissão da Mosca, mas devido às comemorações natalícias foi um pouco mais complicado e espero trazê-la ainda no decorrer desta semana. Não se esqueçam também que podem acompanhar o projeto em ucoprófago.wordpress.com e é lá que podem também deixar feedback em relação a esta entrevista, se gostaram, se não gostaram, e que outros artistas possivelmente gostavam de ver entrevistados. E espero que gostem, é uma boa conversa, podem parar por fazer pausa e ouvir mais tarde, mas o importante é que ouçam. E também, se ainda não ouviram, ouçam o novo álbum de Alan Halloween. Por mim é tudo, deixo-vos com esta entrevista do dia 17/7/2015, a entrevista ao rapper guinense Alan Halloween. Até já! Tenho comigo Alan Halloween por telefone. Antes de mais, Alan, muito obrigado por teres aceitado o convite para fazer esta entrevista.
Obrigado, Elmo.
Para começar, eu tinha uma pergunta, várias até, sobre o teu último álbum, chama-se Híbrido e saiu há pouco tempo. A primeira pergunta que eu tenho é, porquê o título Híbrido?
Híbrido, o título vem na... Ou seja, o título vem muito naquela sequência, ou seja, naquela mistura entre aspas de várias correntes de música que eu ouvi, estás a ver? E então essas correntes juntas, eu dei o nome ao álbum de Híbrido, visto que existem algumas tracks no Híbrido que eu não posso considerá-las só de rap, é? Ou seja, é como um híbrido é, ao fim e ao cabo. Um híbrido é um cruzamento de dois animais de espécies diferentes. Então, como algumas músicas, e mesmo o álbum no geral, tem esse cruzamento, entre aspas, então eu decidi dar-lhe esse nome de híbrido. E mesmo não só este álbum, mas já há algum tempo, né, desde que eu comecei a fazer música, sempre tentei não fazer apenas rap, né? Porque acho que gente como nós começou a fazer rap aos 16 anos ou coisa assim, estás a perceber? Chega uma altura que só fazer rap já não te faz ficar contente, já não te faz ter um homem satisfeito, né? Tipo, tens que inventar algo mais do que o rap. E então já há muitos anos que eu tenho essa ideia na cabeça, que é não produzir apenas rap, mas produzir a tua música, estás a perceber? Então o híbrido vem nessa sequência, ou seja, é uma mistura, é um cruzamento de tudo aquilo que eu ouvi até hoje, e criar, nesse caso, um álbum.
Mascarado, plano traçado e ataque combinado. Quartel general, geral de carabinhas, tudo trajado com roupa minha. Carabinhas ao poder, era grito de guerra. Esperámos muito tempo, que a espera desespera. Sem aguentar mais, vamos começar. Vamos assaltar, parlamento assaltar. Agora na rua, polícia não se atreve. Parar um carabinha, para ter que acender. Hoje é nosso dia, carabinhas ao poder. Programar, história negra vou reclamar. Informação, vou-lhe deitar a mão. Não fofoca, sim, comunicação. Yeah, eu grito bem alto. Sou carabinha. No palco do espaço. Sou carabinha. Poeta do espaço. Sou carabinha. Yeah, yo. Ataque. Vem negra bate, bate, cigano bate, bate. Vem negro bate, bate, herbari bate, herbari bate, herbari. Não me bata mais, vem negro bate, bate. Cigano bate, bate, indiano bate, bate. Herbari bate, herbari bate, bate, bate.
Bring me back to attack the web, here comes the boss. When it comes to rap, I don't obey, I'm making my own law. So I'm in charge, you better step back. I'm down with the G and I'm ready to attack back. So if you wanna run, you better bring your whole group. I'm the boss and you know it, so what you gonna do when I drop rhymes and hurt you with my skills? And then you know how it feels to get you down by the sound of a microphone. My own man, welcome to the calling zone. Watch where you move, you can't cope with me. I'm the power generator, you see, boss AC. My whole boy D said, you needed my support. I said I'm down, cause with me rappers like a sport, I'm always ready to rhyme and win the game. And by the way, boss AC is my name, check it out.
De produção, já falaste um pouco, não é? Foste muito, muito versátil. Por exemplo, o Rei da Ala não é um beat tradicional, creio que há também um trabalho de guitarra feito por ti. Em termos de colaborações, sim, sim. Como é que foi? Sei que colaboraste com alguém que já querias ter feito um trabalho há algum tempo, o General D.
Yeah, este álbum eu tenho, tirando o orgulho de todos os gajos que estão neste álbum, né? Não, eu acho que as pessoas conhecem, mas eu não preciso dizer isso, né? Eu para convidar alguém para o meu álbum é porque eu realmente o respeito, né? E realmente me identifico com ele, mas assim como eu como um homem que sou, né? Eu acho que toda a gente sabe que para mim foi um grande orgulho tirando todas as pessoas que participaram no álbum, por exemplo, poder participar com o General D neste álbum, estás a ser? Porque é uma... Ou seja, eu considero-me tipo um seguidor daquilo que ele começou há muito tempo e que, sei lá, muita gente tentou, sei lá, matar ou fingir que não existia no rap, estás a ser? Então, o General D participar para mim neste álbum é um grande orgulho, estás a perceber? E ele aceitar o meu pedido de participar neste álbum para mim foi um grande orgulho, né? E claro, tirando todos os outros também que participaram. Mas, o General D, como para nós, né, é o cota, né? O cota participar no nosso álbum para mim foi um grande orgulho, E fizemos uma track na onda daquilo que ele fez e daquilo que eu faço, estás a ver? E eu acho que... fiquei contente com o resultado final.
Quando falas no General D como uma referência e que muitos tentaram matar o que ele fazia, estás a falar de quem? Do que, aliás, sobretudo para quem não conhece o trabalho dele? Que tipo de referência é que ele foi para ti como rapper e como cidadão também, acredito?
Epá, o General D, ele quando apareceu a cantar rap, parecia que ele já sabia mais ou menos o caminho do rap, aquilo que o rap deve ser, estás a perceber? E eu tenho mais ou menos aquela ideia que muitas pessoas cantaram no tempo dele. Eu não quero ser injusto e dizer que as pessoas que cantaram no tempo dele faziam outro tipo de rap, porque há muitas pessoas que cantaram no tempo dele que a gente se calhar nunca chegou a ouvir, né? Mas as pessoas que cantaram no tempo dele e que tiveram fama, se calhar ficaram com aquela ideia que o rap que tinham que fazer era para agradar as pessoas, estás a ver? Para entreter as pessoas. Então eu sempre gostei de General D porque eu vi ali um rapper que tipo não estava assim no rap, tipo numa de pá, venho aqui para agradar, para vos fazer rir ou para vos fazer saltar, uma coisa, estás a ver? Ele já utilizava o rap já como uma arma, estás a ver? Como uma coisa que é para dizer a verdade, não é? É para agradar as multidões ou para ganhar dinheiro ou coisa assim, estás a ver? Então foi um rapper que eu desde o princípio senti logo este aqui nada a ver, estás a ver? Embora eu gostasse dos outros, era criança, né? Gostava também dos outros, não te vou mentir. Eu gostava de Não Sabe Nadar, gostava desses raps desse tempo, mas eu já sentia aquela coisa, pá, este gajo já, a cena dele, ele não está aqui bem a brincar, estás a ver? Então o General D para mim sempre foi uma referência e sempre falei dele, né? Acho que ultimamente já outros falaram dele, mas só falaram agora, né? Mas eu, desde o princípio, sempre senti que ali já havia alguma coisa diferente, ou seja, já havia ali um caminho construído, já não era, como é que é de explicar, já não era, a palavra certa, já não era um palhaço aqui para entreter as pessoas, para pôr as pessoas a curtir, não era um gajo que queria ser cool, estás a ser, porque hoje em dia eu vejo isso muito no rap, que é people quer ser cool, estás a ver? E tu às vezes quando queres ser muito cool, às vezes acabas de ser cool, né? Estás a ver?
Quando falas em alguém que diz a verdade, que diz as coisas que têm que ser ditas, eu vou inverter um bocado o que tu disseste. Acreditas que a música, nesse sentido, pode servir uma ação política? Por exemplo, na tua música em particular, para as pessoas que não vivem no teu meio, na tua vida, são vidas diferentes, pelo menos a minha e a tua, não é? Eu não, não percebes o que eu quero dizer, não, nada de pejorativo.
Claro, claro.
Acreditas que a tua música pode também servir uma ação política, no sentido em que leva a tua vida e a vida de muitas outras pessoas, que mostra como é essa vida e de certa forma sensibiliza e dá outras perspectivas?
Pode, as pessoas podem pegar nela e fazer isso, mas a minha intenção não é essa, nunca, estás a ser. Se calhar quando eu era mais jovem e andava um bocado perdido naquilo que eu queria, né, para mim como músico, até posso ter levado a minha música para algum lado da política, mas hoje que eu me considero, né, um homem que já, entre aspas, sabe o caminho que quer, estás a perceber? Então a minha música nunca tem aquela intenção de ir para o lado político, estás a perceber? Porque eu não gosto de política, eu não acredito na política, estás a perceber? Eu acredito em Jesus Cristo, estás a perceber? Jesus Cristo tentaram, por exemplo, fazer rei e ele fugiu, estás a ser? Então, a minha música é mais pessoa a pessoa, estás a ser? A minha música não tenta, tipo, mudar sociedades ou coisa assim. A minha música tenta mudar as pessoas que a ouvem, estás a ver? Tenta mudar o coração das pessoas, não a sociedade, nem entrar naquela onda de, sei lá, esquerda, direita, porque eu, como eu te disse, eu não acredito na política, estás a ver? Eu não acredito, por exemplo, uma pessoa como eu que acredita, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, eu acredito na Bíblia. Na Bíblia diz-te uma coisa simples, que é tipo, o homem não tem capacidade de governar a si próprio. Então, se a Bíblia diz isso, como é que eu vou acreditar neste próximo político que está a vir aí, esse novo puto de esquerda ou novo puto de direita que vai mudar isto tudo, estás a ver? Ou aquele novo presidente negro que vai mudar isto tudo, estás a ver? Eu não acredito nessa cena. Então, a minha música, a partir daí, desde que eu comecei a conhecer essas verdades, verdades do Cristo, verdade de Deus, estás a ver? Então a minha música é no sentido, nós podemos mudar é os corações do Chico, do António, do Manel. É, não podemos mudar a sociedade em si, estás a ver? Porque a sociedade caminha para uma cena, estás a perceber? Então não há como, estás a perceber? Nós não temos essa capacidade. Há homens que se calhar acham-se loucos e que vão mudar, mas pelo aquilo que eu tenho visto da história até hoje, estás a perceber? Não tenho visto nenhum homem assim que tenha conseguido, que a gente possa dizer que conseguiu mudar. Mudou as coisas durante uma, sei lá, algum tempo. Vou-te dar um exemplo, sei lá, a Revolução em Portugal mudou há algum tempo, mas logo a seguir as coisas voltaram ao mesmo. Tu vês um presidente, sei lá, no Brasil, um presidente com força, um presidente com moral, mudou as coisas durante um tempo, mas logo a seguir veio o sucessor dele. Estragou tudo, estás a ver? Então, a minha música é sempre nesse sentido. Nunca entrando para a política, porque eu não acredito, estás a ver? Entre aspas, eu, como eu te disse, não acredito que o homem tenha esse poder, né? Então, a minha música é pessoa a pessoa. Mudar o coração das pessoas, salvar o António Manel e não salvar o país ou salvar uma sociedade. Não, bebê. Não, bebê.
Fizeram assalto, mas deu errado. E comeram saco. Dois deles hoje dividem um quarto, um em Caxias, o outro morreu na fita. É a mesma história, o mesmo show, o mesmo final trágico. Puxo pela cabeça, ela não me lembra. Digra que não apanhou pena. Um dia um velho do gueto disse-me uma cena: jovem, o crime não compensa. E aí eu ouvi e respondi: mas o nigga faz, o nigga tenta, corre atrás do problema ou morre escravo do sistema. Queres seguir um homem, segue Jesus Christ. Puto, não me sigas a mim. Só os estúpidos sonham com a sorte de crescer na street, no meio de tudgies. Mas a dona Isabel não se tornou mulher a dias para estragar a minha vida. Quantos a comerem cana por uma ninharia, outros numa campa fria. Niggas fizeram um assalto sem mim. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, mano. Jesus loves me. Anos de abuso de drogaria, rotina de doido tigre. Enche a cabeça até ela ficar vazia e acabam crazies numa esquina, a despir a roupa, a mostrar o rabo, a falar à toa, a pedir cigarro. Os médicos chamam-lhe esquizofrenia, as cotas chamam-lhe feitiçaria. Chamam-lhe vida louca, vida da cidade. Inveja e ódio tudo misturado. É não ter nada, é ter idade. O mal transforma-se em maldade. Ganha mano, cabra capelelo. Você querer pôr o olho na mim, yeah, não dá nada a fazer mal. Mano, não tenho culpa que tu não sejas ou que não tenhas o que desejas. Talvez G, tu não queiras, não olhes para mim. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, mano. Jesus loves me,
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 mano. Jesus loves me,
Jesus loves me,
Jesus loves me,
Jesus loves me,
Jesus loves me, Jesus loves you. Essa é a única razão que eu encontro para ainda estar aqui. E afinal o velho tinha razão, you know? Mas se foda, velho.
Nós é nós. Nós é nós, né?
Nós é cop, amigos.
Nós é crazy. Criminal, bebê.
É engraçado que tu falas agora da religião, e foi uma impressão que eu tive quando ouvi este teu último álbum, que a religião e Jesus Cristo está muito presente neste teu último álbum, nas letras e em muitas, muitas citações que tu dás ao longo das tuas letras. Isso aconteceu ao longo da tua carreira? Sentes que foi mais importante agora, que estás mais... que és um homem mais religioso? Houve alguma mudança na tua vida? Ou sempre foi assim? E só agora é que te expressas mais?
Não, sempre foi assim, mas eu, como é que eu ia te explicar? Eu também não sou daquelas pessoas que houve uma história, ou houve uma conversa, ou houve uma ideologia e acredita e vai em frente, né? Eu posso dizer que eu sei da verdade desde criança, né? Mas andei pelo mundo, né? Andei pelo mundo para ver se era mesmo verdade, né? E com tudo aquilo que me aconteceu, posso dizer que cheguei a uma idade que eu posso dizer que, tipo... nada falhou daquilo que me disseram, tá? Então optei neste caso para tentar seguir, mas sabes que hoje em dia, por mais que a gente goste ou tente seguir algum caminho, não é fácil, né? Nós somos imperfeitos, né? Então posso dizer que eu, como qualquer homem, né, que conheça a verdade ou que não conheça a verdade, a nossa vida é uma guerra, né? Uma guerra contra a carne, tá? A carne é o quê? A carne é o dinheiro. A carne é as mulheres, a carne é vaidade, tá a ser, né? A carne é fazer aquilo que é fácil. Então posso dizer que eu sou um homem que, se calhar até morrer, né? Sou um homem na luta para com a minha carne, tá a ser. Isso quem dizia era Paulo. Então é uma cena que eu apanhei e é uma cena que eu, como qualquer pessoa, né? Que tenha, neste caso, necessidades espirituais, né? Porque há gente que eu considero, entre aspas, crianças em relação a mim, ainda se calhar estão naquela fase que eu tive uns anos, que é, sei lá, estão à procura do quê? À procura, sei lá, ou da fama, ou do dinheiro. Eu nunca procurei, entre aspas, essas coisas, mas se calhar procurei outras coisas, o respeito, estás a perceber? Pessoas que eu considero em relação a mim neste momento um bocado mais novas. Não posso dizer criança, mas se calhar um bocado mais nova. Então eu considero-me, neste caso, que eu cresci ao ponto de... mesmo neste álbum dá para ver isso, né? Achei em algumas tracks que é, já não estou à procura de certas coisas que procurava, tá a ver? Porque essas coisas, entre aspas, foram dadas e eu reparei que essas coisas, de certa forma, não me trouxeram felicidade, tá a ver? Então é essa busca, esse combate contra a carne, tá a ver? Aquele combate, queres fazer o que é bom, né? Mas, como eu te disse, um homem perfeito e as coisas nem sempre saem como tu queres.
Onde é que os meus crazy niggas estão? Os crazy estão na prison. Outros estão na droga, outros estão na bebida. Não? Mas ninguém se pode esconder toda a vida. Ninguém, não há hipótese, não há esquiva. Todo homem um dia terá que enfrentar essa bitch chamada vida. Ou morres um bitch ass nigga. É nigga, se der Deus, não der. Come on, nigga, come on. Sai do escuro e vem buscar o que é teu. Todo homem tem um dark side. E o dark side quer roubar a sua life. E a sua life toda a vida será um fight. E esse fight só termina quando ele cai e não se levanta mais. Niggas ainda não se aperceberam do tempo que perderam a viver a vida de já morreram. Mas quem vive a vida dos outros não cresce e vive para sempre numa creche. Yes, rodeado de putos que só fazem porcaria. Morram e espigam a folha noite e dia. Uns pela fama, outros por adrenalina. Outros simplesmente para comer, nega. E vem a cana, vem a prisão. É sina de quem anda na má vida. Assuma a tua dívida e um dia sais. Não culpes teus amigos nem os teus pais. Só te sabes onde vais. Só te sabes onde vais. demónios, velhos fantasmas trazem sonhos medonhos de madrugada. Às vezes levam-te aos lugares onde tu andavas. Tu sabes quando acordares que ainda estás na ala. Broda, às vezes eu sinto que alguns digam, meus niggas, não passam de crianças que se escondem na prison. Cagam na família, é foda ser um pai. É mais fácil viver a thug life. Os bebês ficam com a mãe, que procuram um futuro junto a alguém. E de homem para homem, todos eles comem, todos eles somem. Porque nenhum homem quer criar filho de outro homem. E as crianças crescem como podem, largadas no mundo, sem lei nem ordem. Por fim é o mundo, se torna seu pai. E elas dão-me ao mundo e não as vejo mais. Só Deus sabe onde vai esse puto criado na Thug Life. Só tu sabes onde vais. Só tu sabes onde vais. Só tu sabes onde vais. Mas não mintas mais. Só tu sabes onde vais. Só tu sabes onde vais, nigga. Só tu sabes onde vais.
Faixas que tu lançaste antes do álbum ser oficialmente editado foi a Livre Arbítrio. Já chegaste a fazer também um vídeo. Foi uma das primeiras faixas que eu ouvi deste teu álbum, antes da Mr. Bullying. O que é que eu achei? Achei que era uma canção que caracteriza muito o teu trabalho. Se alguém quiser ouvir o teu trabalho, era uma das primeiras que eu sugeria. Porque tem aquele teu estilo muito lúcido de contar situações reais. E situações até que tu viveste ou que alguém viveu muito perto de ti. A minha pergunta é, tendo em conta todas as circunstâncias em que muitas pessoas crescem, em berços problemáticos e logo à nascença coagidas e com poucas possibilidades de sair de meios que são problemáticos, acreditas que há mesmo livre-arbítrio? Ou seja, que à partida alguém que tu conheças, hipoteticamente alguém que tu conheças, pode tomar a decisão certa e a decisão que é melhor para a sua vida, tendo em conta todas as condicionantes? Por exemplo, tu viste, claro, o teu primeiro homicídio aos 13 anos, não é? Não sei de que forma é que isto pode condicionar alguém e as suas decisões.
O livre-arbítrio, tu, quando falas de livre-arbítrio, não podes falar só, imagina, sei lá, a ideia com que eu fiquei da tua pergunta, não podes falar só livre-arbítrio em relação a pessoas pobres, estás a ser, ou pessoas que vieram dos guetos, ou pessoas menos instruídas. O livre-arbítrio é para qualquer homem. E eu acho que qualquer homem minimamente, né, justo, seja ele um milionário também enfrenta isso durante a vida dele. Eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não acredito, por exemplo, que a vida de um pobre, né, naquilo que é a visão de Deus, eu não acredito que a vida de um pobre seja mais fácil que a vida de um rico. Porque o rico também tem as suas tentações, né? O rico tem a sua tentação, dele tem dinheiro com quem é que ele... Exemplo, nunca fui rico, mas, por exemplo, uma dádiva que Deus me deu foi conhecer pessoas de todos os escalões, né? Eu vejo também o rico tem as suas tentações, sei lá. Uma pessoa que é rico, se calhar, luta contra a vaidade, né? Uma pessoa que é rica, se calhar, luta contra várias coisas que eu te poderia dizer. Então, quando eu falo de livre-arbítrio, não é uma coisa só de pobres, ou seja, o pobre que nasceu no gueto, que tem que escolher se vai ser bandido ou se vai ser um homem honesto. Há ricos que nasceram num berço de ouro, também têm que lutar para não serem, sei lá, como o pai deles, um político corrupto, estás a ser? Que é um ladrão, ao fim e ao cabo, e é um ladrão ainda numa escala maior, estás a ser? Então, o que eu falo, não é só para o pobre, o que nasceu no gueto, que tem que lutar para não ser um bandido ou um traficante de droga. O livre-arbítrio é para qualquer homem, estás a ver? Então, é uma música que eu, se calhar, estou a falar. Eu posso estar nessa música a falar do gueto, mas o significado em si do livre-arbítrio é para qualquer homem. Há homens, por exemplo, que gostam de mulheres, estás a ver? Conheço muitos, eu também gosto, né? É uma luta. Estás a ser o livre-arbítrio, tu escolhes viver com a tua mulher até o final da tua vida e amá-la, como tu escolhes ter 30 mulheres na rua e teres uma em casa. Estás a ver? Há homens que são milionários e gostam, sei lá, gostam de droga. E ele tem que chegar, ele tem que lutar aquilo que o corpo dele gosta, que sabe que, mas que a mente dele sabe que é má, né? Ele tem que lutar para não se tornar, sei lá, um drogado, para não se tornar um ninguém, estás a perceber? Então o livre-arbítrio é nesse sentido. Eu falei de algumas vidas no livre-arbítrio, mas eu poderia falar de toda a sociedade, estás a perceber, em si. Desde o filho do presidente ou o filho do primeiro-ministro, que tem que lutar em ser alguém ou viver só naquilo que o pai lhe deu, estás a ver? Isto também é uma guerra entre mim, para mim, né? Ao meu ver, também é uma guerra, porque alguém que nasceu com tudo dado não pode dizer que ele não vive também uma guerra. Por exemplo, alguém que nasceu com tudo dado, se calhar é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa que se calhar, se perder a mulher, se calhar, sei lá, se calhar suicida-se. E para um homem como eu, se calhar dava-me vontade de rir. Olha-me aquele bacana, tem tudo, aqui a mulher largou-lhe e matou-se. É uma coisa que já não é guerra para mim, estás a ver? Que eu sou um todo. Tipo, minha mulher foi embora, tchau, arranjou-te. Um exemplo, estás a ver? Embora possa sofrer como qualquer homem possa sofrer. Mas eu acredito que, por exemplo, alguém que nasceu, sei lá, numa classe social onde com pessoas mais sensíveis, mais com essa cena, acredito que, por exemplo, perder a mulher dele é motivo para ele dar um tiro nos cornos. Já para mim é uma coisa que me dá vontade de rir, estás a ver? Então o livre-arbítrio é nesse sentido, é o homem em si, uma dádiva que Deus deu ao homem. O Deus, por exemplo, podia ter dado ao homem aquela... Deus podia ter feito o homem tipo, sei lá, um computador. Ou seja, um homem pode beber, por exemplo, álcool, não pode se embriagar. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, se Deus tivesse feito o homem como ele quer, hein? Nós se calhar bebíamos dois copos de vinho e ao terceiro íamos beber e não conseguíamos beber. A nossa mão ficava presa, estás a perceber? Não, Deus deu-nos o livre-arbítrio, deu-nos a vontade de escolher. Como deu ao diabo, por exemplo. Há muita gente que diz que Deus não existe porque, se Deus existe e Deus é bom, porque é que, por exemplo, ele criou o diabo? Deus não criou o diabo. O diabo criou-se ele próprio. Ou seja, Deus ensinou o diabo, entre aspas, sobre aquilo, o conhecimento que eu tenho, né? Deus ensinou ao diabo o que era bom, o que era mau. E ele próprio de si fez um diabo. É como um pai que ensina ao filho tudo que é bom. Mas o filho torna-se ladrão, porque quis aquilo que não era dele. O pai não lhe ensinou a ser ladrão, estás a perceber? Então o livre-arbítrio é isso, estás a perceber? Eu falei daquilo que eu conheço melhor, que é os bairros, é as pessoas, é o meu amigo que está lá ainda a roer, é aquele, estás a ver? Mas eu poderia fazer amanhã um livre-arbítrio a relatar a vida de outras pessoas nada a ver, estás a ver?
Nove anos na cara, mais uma vela que se apaga. Mas nada é suficiente quando a festa acaba. Vão-se as histórias do tempo da escola. Ficam as memórias de quem foi embora. 19 anos na cara, prepara a tua mala. Arranja um emprego, arranja uma casa. Tu só arranjas problemas, tu não pensas no futuro. O que é que tu queres da vida? Tu já não és um miúdo. Jovem africano de um bairro social. Quais são as tuas chances, mano, em Portugal? Empreende da merda, já era fixe. Pegar numa prima e ser feliz. Passar toda a tua vida ouvindo, engolindo. Apanhar bobedeiras a segunda a domingo. Apanhar autocarro a caminho do trabalho. Meio a dormir, meio acordado. Marmita gelada no saco, os dedos congelados. Não há problema, para o ano compro um carro. Paragem, paragem, sempre a mesma viagem. Tanta gente diferente, na mesma carruagem. Uma velha à minha frente, não para de olhar. Tem calma, avó, eu já não ando a roubar. Minha mãe dá-me a bênção. De manhã põe-me a mão na cabeça e pede a Deus para eu mudar. Pede a Ele para eu encontrar o meu lugar. A minha mãe está certa, mas nega, a minha cabeça não presta. Eu vejo gangue a rolar. E a vontade que a mim me dá é voltar para lá. A minha mãe dá-me a bênção. De manhã foi-me a mão na cabeça. Pede a Deus para mudar, pede a Ele para eu encontrar o meu lugar. A minha mãe está certa, mas a minha cabeça não presta. Eu vejo o que anda a rolar e a vontade que a mim me dá é voltar a parar. Minha mãe dá-me a bênção, amanhã foi uma mão na cabeça. Pede a Deus para mudar, pede a Ele para eu encontrar o meu lugar. Minha mãe está certa, mas a minha cabeça não presta. Eu vejo o que anda a rolar e a vontade que a mim me dá é voltar para lá.
Passando agora para o hip-hop, queria-te fazer algumas perguntas sobre o hip-hop em geral. Recuperei de uma antiga entrevista tua, creio que é de cerca de 2010, a seguinte frase, vamos ouvir.
Evolução do rap em Portugal, é claro, né? As coisas vão evoluindo, mas eu acho que em Portugal o rap está a evoluir muito lentamente. Mas eu sei, eu acho que está a evoluir muito lentamente e nós se calhar qualquer dia vamos chegar ao ponto quando o hip-hop começar a morrer em outros países, porque ao fim e ao cabo, não sei se as pessoas...
Pronto, o mais importante era aquela primeira parte. Ainda acreditas nisto, que o hip-hop em Portugal ainda se está a desenvolver muito lentamente? E em que sentido é que tu disseste isto?
Que o hip-hop está-se a desenvolver lentamente?
Sim, não sei se ainda concordas.
Epá, como é que eu ia te explicar quando eu digo lentamente? Lentamente, naquela visão do tipo, imagina, existe rap em Portugal há vários anos. Vais a uma escola secundária, todos os miúdos ouvem rap, sei lá, eu não sei a percentagem, mas se calhar hoje vais a uma escola secundária, se calhar 80% dos miúdos ouvem rap. Mas, por exemplo, tu abres a televisão e não vês rap. E quando vês rap é nada a ver, tipo, é... Como é que eu ia te explicar?
Mal representado.
São pessoas que tu vês que, tipo, eu chamo-lhes, tipo, é aquele nome fake, é wannabes, tipo, vês, epá, este gajo se calhar começou a ouvir rap há duas semanas, mas estás a ver, eu quando disse isso na entrevista, falei no sentido dos mídia, estás a ver? Não falei no sentido dos MCs, estás a ver? Porque em relação a MCs, não, mano. Em relação a MCs, epá, deixa aqui a minha rua. Se calhar se andares em Odivelas de uma ponta à outra, tu vais encontrar 40 bandas de rap, 40 bandas neste caso de rap, estás a perceber? Então quando eu te digo que o rap está a evoluir lentamente, é mais no sentido da projeção que tem em Portugal, que eu acho que devia ser muito maior, estás a perceber? Acho que ainda existe aquele bloqueio, tentar fingir que isto não existe, estás a perceber? E quando existe da parte... Não da parte das pessoas que é dar certo, estás a ver? Tu vês um gajo que ontem era montaleiro e pronto, e tem uma editora, hoje viu que o rap está a bater e pronto, ele agora é rapper, e ele agora virou rapper, estás a perceber? É mais nesse sentido. E essa força de bloqueio só desaparece quando são certas pessoas a fazer rap, estás a ver? É nesse sentido.
Que certas pessoas? Na minha opinião, não sei se concordas, creio que ainda falta alguma diversidade ao rap. Por exemplo, tu há bocado falaste, em relação ao livre-arbítrio, falaste do homem rico, que terá outros problemas que o homem pobre. Não fará falta também alguém que não viveu necessariamente num bairro e uma infância difícil fazer rap de outra perspectiva? Não será isso?
Acho que não, mano. Acho que o rap hoje está cheio disso. Se tu fores à televisão, todos os rappers são isso. Se fores à televisão e não só. Hoje 90% dos rappers, que se calhar uma pessoa como tu que não está assim bem dentro, peço desculpas pela humildade à parte, mas que não está dentro do movimento como eu estou, né? 90% dos rappers que tu vês, por mais que eles te possam parecer que nasceram nos guetos, que não nasceram, estás a ver, são pessoas que não, como é que é, são esse outro lado de pessoas que acabaste de falar, estás a ver? Aquele rap que a gente vê na televisão, vê nos, sei lá, vê nos espetáculos de hoje em dia grandes, estás a ver? São pessoas que não têm muito a ver assim com os guetos ou com os bairros, estás a ver? São pessoas que apenas, pelo aquilo que eu vejo, né? Posso estar enganado, mas parecem pessoas que tipo é aquilo, é mais uma representação, estás a ver? é tipo, é, ao fim e ao cabo é um puto normal, classe média, alta ou coisa assim, que se pintou de pobre, entre aspas, se pintou de bandido, está a ver? Meteu uma máscara e, claro, tem que chegar aos sítios onde ele quer chegar, mas estás a ser, tipo, quando tu me dizes que o rap tinha que mudar para chegar assim, ah, pá, não sei se seria esse, não, provavelmente não seria esse o caminho, estás a ver? Porque eu acho que, tipo, a música não tem que ser feita com cálculos, estás a ver? Tu fazes só música, estás a ver? Eu falo por mim, tu fazes música. Nunca fazes música naquele sentido para chegar aqui ou ali, estás a ver? Então, as músicas, ou a maioria dos músicos que tu vês hoje na ribalta, pode-se contar nos dedos aqueles que realmente têm um passado de, sei lá, de bairro ou de realidade. Eu acho que, de certa forma, também eu acho que existe uma guerra no rap, nesse sentido que tu estás-me a falar da tua pergunta, que é, existe uma guerra de tentar levar o rap para, sei lá, para a métrica, ou para, ou para coisas assim, ou seja, tu quando tens uma vida vazia, imagina tu és um puto completamente normal, que estás no teu segundo ano de faculdade, que o teu pai paga-te as propinas, ou coisa assim, estás a ver, tens uma vida normal. Mas gostas de rap, tu também tens direito de fazer rap, estás a ver? Fazer rap não é só para o bandido da rua que mata e vende droga, ok? Tu também tens direito de fazer rap. Mas depois existe aquela guerra que é pegar um rapper desse, normal, de faculdade, que não tem, entre aspas, uma vida que possa ser... Como é que é de explicar? Se ele descrever a vida dele, as pessoas que não vão gostar do rap dele. Então ele tem que puxar para o outro lado. Né? Ele puxa para a métrica. Yeah, é o gajo que rima tipo... estás a perceber, e é nessa onda, e o rap dele tem que sair isso até o final da vida dele, até um dia, sei lá, alguma coisa lhe acontecer, ou alguma coisa de novo na vida dele acontecer, para ele poder, neste caso, ter algo para dizer, estás a perceber? Do outro lado, estás a ver gajos que se calhar nem têm aquela métrica, mas têm uma vida para contar. Tem experiências de vida. Esse tipo de MCs às vezes sobem ao palco, dizem duas palavras e para mim acabou. Vou-te dar um exemplo, Mano Brown é um homem que eu respeito muito, estás a perceber? Se calhar, imagina, o Mano Brown sobe no palco e diz que até no lixão nasce flor, por exemplo, é uma dica que eu gosto dele. Ele pode chegar no palco e dizer isso e ir embora. Vale mais para mim do que, sei lá, 30 ou uma hora de métrica, estás a ver? Uma hora de métrica de palha, por exemplo, de só brincar com as palavras, estás a ver? Eu não gosto muito do rap que é só brincar com as palavras ou brincar com a rima, mas também eu não sou professor de rap, estás a ver? Cada um pode fazer como quiser, estás a ver? Hoje em dia no rap tu tens tanto respeito, entras, né? Pelo que aquilo que as pessoas dizem, né? Pá, fazendo aquilo que tu sentes. Porque ao fim e ao cabo o rap para mim acaba por ser amor, né? Então, mano, tu se fizeres a tua cena com amor, bate. Agora, não pode ser um amor vazio. Né? Tu não podes fazer 30 álbuns a falar de métrica. Ou tipo a dizer que... Pá, a dizer que comes a mãe daquele ou como a mãe daquele. Tu tens que ser um bocado mais profundo, mano. Tipo, eu não vejo o rap uma coisa só para agradar as pessoas. Né? Uma coisa... Não só no rap, mas em qualquer música. Eu vejo a música muito naquilo de tu transmitir emoção às pessoas que ouvem a tua música, estás a ver? Há aqueles rappers que eu posso ir a um concerto de rap, porque eu não sou daqueles gajos que, tipo, como é que é de explicar? Tipo, fundamentalistas, tem que ser isso. Não, eu posso ir a um concerto de rap e estar lá a cantar um gajo que é só métrica e eu abano a cabeça, bebo o meu copo e está-se bem e aplaudo o gajo, estás a perceber? Mas depois vou para casa e não me lembro nenhuma rima dele. Então o rap para mim é mais nesse sentido, é aquele gajo que tu vais lá e há aquela frase que fica na cabeça às vezes um mês, aquilo que ele disse, estás a ver? Então o rap para mim é isso, estás a ver? Eu podia te dar um exemplo para outras pessoas perceberem, por exemplo, outras pessoas que não são do rap, para perceberem aquilo que eu estou a tentar dizer. Imagina, eu por exemplo assisti um bocado já ao final do movimento grunge, estás a ver? Eu pelo aquilo que eu percebo, que eu nunca fui assim, não posso dizer mesmo que fui um grande ouvinte de grunge, mas vou-te dar um exemplo. Pelo aquilo que eu percebi do grunge, no princípio eram, putos lá da serra, né? Vestiam camisas de madeireiros, usavam aquela barba e falavam do quê? Falavam da solidão, do cavalo, de coisas da vida deles. No fim, o grunge começou-me a aparecer, tipo, parecia um concurso de quem gritava mais alto, ou quem era mais maluco, quem partia mais guitarra, estás a ver? Então o rap hoje em dia também segue o caminho normal, ou seja, no princípio eram putos da rua, street live, que rimavam a vida deles, e hoje está-se a tornar uma coisa que qualquer um pode fazer. Porquê? Porque há aquela guerra de tornar o rap como um concurso de rimas ou um concurso de pulmão, quem tem mais pulmão, estás a dizer? Eu não gosto, há quem goste, mas eu acho que isso para mim, em certo caso, no geral, leva à morte qualquer movimento.
Eu por acaso estava a falar noutro sentido, e que também se relaciona com a tua carreira. Ora bem, como é que eu vou explicar? Sendo tu um rapper, como tu gostas de dizer, um rapper de rua, eu também consigo imaginar, por cada Halloween, há 20 rappers cujas rimas não são mais do que glorificar a vida que têm, percebes? E eu acho, nesse sentido, que tu és alguém que tem mais substância, tem mais densidade nas letras, tem outras perspectivas, percebes o que eu estou a dizer? E o sentido da diversidade, na minha opinião, é que, pelo menos aqui em Portugal, algo que eu sinto é que não consigo encontrar muito rap que não seja rap bom, que não seja dessa perspectiva de vida de bairro, vida difícil. Não haverá espaço, sei lá, para um rapper que fale outras coisas, não necessariamente, mesmo que não tenha mesmo que seja alguém de berço de ouro, segundo ano de faculdade com as propinas pagas pelos pais, que não terá ele a legitimidade de fazer rap, não sobre a experiência que não viveu, neste caso a vida de bairro e a vida difícil, mas de outros problemas que possa ter. Percebes o que eu quero dizer?
Percebo. Mas quando tu falas de propinas de pais e faculdade paga pelos pais, okay, eu quando digo isso não estou a criticar, porque cada um com a sua sorte. Eu, por exemplo, se nascesse rico, mano, eu na rua se calhar nem me viam, eu passava só de limusine. Eu faria aquilo que poderia fazer, porque eu tenho sempre essa consciência, né, de poder ajudar quem eu posso ajudar, mas não me metia se calhar em buracos. Mas tu, quando não me metia em buracos, tipo, não, sei lá, não me ia meter num gueto, como eu vejo hoje em dia, né, eu anjo num gueto, vejo e digo, pô, o que é que este cara está aqui a fazer, mano? Tipo, ele não sabe, sei lá, a inveja que existe aqui no meio, o que é que lhe podem fazer. Quando eu falo em propinas do pai, não penso que eu estou a discriminar. Eu estou a falar de uma coisa que é real, estás a ver? Existem muitos rappers hoje em dia que, pelo aquilo que passam, querem passar uma imagem de gajo que está a sofrer, que, entre aspas, economicamente está a sofrer, mas não está. E eu acho até isso mal, estás a ver? Tipo, querer ser rapper, tu tens que ser pobre. Não tens que ser pobre. Faz o teu rap e tem espaço para essas pessoas. Se tu dizes que não conheces, eu acho que até existem muitos, mano. Se calhar tu é que não estás atento. Ou se calhar a máscara que eles meteram está a te enganar, estás a ver? Porque eu acho que existem muitos. Eu acho que até hoje em dia, pelo aquilo que eu vejo do rap, é uma maioria, estás a ver? Existe uma grande maioria de rappers que não, embora falem, sei lá, da rua, falem do tipo, eu, por exemplo, sendo eu um rapper de rua, conheço-os, né? Sei que é um bocado falso, estás a ver? Mas o que, que é que eu posso fazer, mano? São vertentes do rap, estás a ver? Não, essas vertentes não podem ser vistas como más vertentes, entre aspas, estás a ver? Eu não sei se me estou a contradizer ou se não me estou a fazer entender. O rap número um para mim é a liberdade, estás a ver? Tu tens a liberdade de fazer o que tu queres fazer do rap, estás a ver? Mas, tu tens que... Tens que escolher um caminho e tens que dizer a verdade, estás a ver? É a liberdade, mas é a liberdade com verdade, estás a ver? Tipo, tu tens liberdade de dizer, sei lá, tu tens liberdade de fazer, sei lá, um álbum a falar da tua faculdade, mas a única coisa que eu acho de mal é não dizeres a verdade, estás a ver? Então é nesse sentido. E eu acho que sim, esse espaço que tu estás-me a dizer que não existe, de um rapper que pagou as propinas do pai e que pode falar da rua, mas, sei lá, não estando lá, mas falando de fora como, sei lá, estando a fazer uma reportagem, sim, existe esse espaço. Mas se calhar há um pequeno problema, que é esse tipo de pessoas, se calhar, têm pouco tempo de rap, né? Porque se calhar os outros que falam da rua, se calhar já ouvem rap desde os 90, desde os anos 90, né? Outros se calhar começaram a ouvir rap em 2000 e tal, quando viram o 8 Mile, estás a ver? Esse tipo de pessoas que tu dizes que não conheces, existem, mas se calhar tens que lhes dar mais um bocado de tempo, porque se calhar ainda não têm aquele nível. O tempo vão ter, acho eu, já.
Acompanhas o hip-hop internacional, a cena da América, por exemplo,
não,
que é a grande potência, não?
Eu em termos de rap sou um bocado pop, ou seja, eu ouço aquilo que me dão para ouvir. Tipo, uns anos atrás, estavam a dar ao pessoal Lord Future, eu ouvi, agora estamos a dar Kendrick Lamar, eu ouço. De um dos outros, eu ouço, estás a ver? Eu ouço, curto alguma ou outra música, ou que não curto não ouço, mas não acompanho assim, não posso dizer assim que eu, um rapper americano hoje em dia, que eu possa dizer quais são os álbuns dele, por exemplo, estás a ver? Por exemplo, se me deres uma música de um rapper qualquer hoje americano, eu não posso dizer esta música é daquele álbum, esta música qual é o nome dela. Ouço, é? Nós ouvimos, sei lá, amanhã pode ser domingo, estamos aí na zona, né? Faz um churrasco, mete um rap e eu digo, epá, gosto dessa música. Agora acompanhar não, mano. Não acompanho rap já há algum tempo, mano. Eu acho que acompanhava mais rap também quando era mais novo. Lá, acompanhava a carreira dos Racionais, acompanhava a carreira do Tupac. Hoje em dia não sou esse tipo de fã, assim, de acompanhar a carreira. Ouço e tiro, entre aspas. Porque eu, mesmo às vezes, aquilo que falaste, um bocado puto da faculdade, ou propinas pagas pelo pai, há sempre uma coisa lá no meio que a ti pode te inspirar, mano. Fazer uma dica assim que tu dizes, não, aquela, sim senhor, estás a ser? É nesse sentido. Agora, acompanhar a carreira assim mesmo, estar-te a dizer, epá, ouviste o, tipo, pá, faz lá a crítica ao último álbum do quê? Não posso fazer isso porque não... Não ouvi o álbum todo, ouvi música.
E além do General D, que outros heróis do hip-hop é que tu tens? Assim, outras referências que possas ter?
É claro que tive, mano. Tipo, sei lá, eu ouvi muito Tupac, ouvi muito Snoop Doggy Dogg, ouvi muito Separcil, ouvi muito Racionais MCs, ouvi muito Nenaldinho, Ladrão Pode Vacilar, ouvi muito o quê? Ouvi Sabotagem, ouvi... Sei lá mais o quê, sei lá ver, ouvi Onyx, ouvi muito o Tank, ouvi mesmo muito o Tank, ouvi mais o quê. Epá, essas bandas assim, é aquela coisa que eu te digo, não sei se calhar tenham um gosto assim um bocado pop, mas são aquelas bandas assim que, quando me fazem essa pergunta, eu nunca te posso ir buscar aquela banda lá que nunca ninguém ouviu. Ouvi Public Enemy, se calhar foi das primeiras bandas que eu comecei a ouvir. Sons como Shut 'Em Down e o caralho, está a ver? Então, esses foram os primeiros sons de rap que eu comecei a ouvir. Quando era miúdo, se calhar ouvi de Criss Cross, está a ver? Quando era puto, né? Ouvi Criss Cross, ouvi Não Sabe Nadar, está a ver? Coisas normais.
Para terminar, planos para o futuro. Eu não sei se este é o teu último álbum, o Híbrido.
É pá, o futuro pertence a Deus, mano. Tipo, eu não gosto muito de estar-te a dizer, pá, plano, o meu plano é este, pá, tipo, o plano é aquilo que eu sentia, estás a ver? Então, o rap a gente vai fazendo e é aquilo que tu sentias, estás a ver? Eu não posso dizer que, pá, já estou a programar o próximo álbum, não, pá, eu vou sempre fazendo música, estás a ver? Eu tenho uma coisa também na música que Deus me ensinou há muito tempo que me ajuda, é assim. Eu gosto muito de música, mas o meu maior amor não é música. O meu maior amor é Deus, é a família, estás a perceber? Eu, por exemplo, estes últimos anos, às vezes vem-me perguntar, então porquê é que tens um álbum de X em X tempo? Mano, eu não quero ser nenhum tio do hip-hop andar em festas atrás de pitas, estás a ver? Eu tenho uma mulher, tenho 3 filhos. Em cada álbum eu fiz um filho, estás a perceber? São esses que eu agora, quando abri a porta, eu vou ter com eles. Abri aqui a porta do quarto do meu filho onde eu estou, vou ter com eles, estás a perceber? Então, eu, pelo exemplo, né, porque eu nunca fui um puto burro, eu, pelo exemplo de alguns outros músicos, né, que depois da música acabar, entre aspas, se mataram, sei lá, carregou bem, outros marados, assim, ou mesmo eles provocaram a própria morte dele, porque há muitos thugs hoje em dia que provocam a própria morte, ou seja, vêm, já não têm escapatória, então é começar a picar as pessoas erradas para lhes matarem. Então, eu vendo o exemplo desse, eu desde o princípio sempre fiz a minha família. Então, minha família, Deus é número um, minha família está lá a seguir, estás a perceber? E eu não te posso dizer o que é que eu vou fazer amanhã, mano. Vamos ver, né? É aquela.
Alan, muito obrigado por teres feito esta entrevista
obrigado,
connosco.
Obrigado, Diogo.